Letícia de Moraes, ela é especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Né, Letícia, seja muito bem-vinda aqui no nosso Tarde Nacional. Boa tarde.
Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Adalto. Boa tarde aos ouvintes.
Você viu, né? A gente já começou aqui a falar um pouco da água no nosso cotidiano, né? Já puxando aqui para o nosso corpo, para o nosso organismo, para a gente trazer o nosso ouvinte justamente para saber a grande importância da água já no ser humano, né? Na nossa essência. Porque o que é necessário é que a gente saiba o quanto é importante essa comemoração, esse dia, a gente ter um Dia Mundial da Água. Ô Letícia, essa origem do Dia Mundial da Água, você sabe de onde vem, de onde procede?
É, o Dia Mundial da Água, ele foi criado no dia 22 de março de 92 pela ONU. Representa um esforço da comunidade internacional para colocar em pauta questões essenciais que envolvem os recursos hídricos.
Entendi.
E todo ano, o Dia Mundial da Água aborda um tema específico sobre recurso, né? De extrema importância para a existência da vida. Vocês falaram da garrafinha, eu também já estou aqui com a minha.
Oi, desculpa, pode continuar.
Sim, aí esse ano, o Dia Mundial da Água tem como tema águas subterrâneas, tornando invisível e visível. E eu trabalho com esse tema na Agência Nacional de Águas, né? Então, por isso que a agência me indicou para a entrevista, hoje.
Muito
por
bom.
Conta, né, dessa temática, né? Uhum. Que é tão pouco conhecida, né? Que é pouco entendida pela comunidade em geral, apesar de tão importante, né?
Então, Letícia, a gente vai falar nisso, claro, mas como especialista que você é em regulação, eu tenho um dado aqui que eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Segundo a Unesco, o uso da água vai subir 1% por ano nos próximos 30 anos. Ou seja, daqui 30 anos teremos 30% a mais no consumo de água. Isso é um dado bom ou não?
Olha, eu até estava dando uma olhadinha no relatório do Unesco ontem e vi esse dado, né? A demanda por água, ela é sempre crescente, né? Então, por isso a gente tem que cuidar muito bem da água, porque ela é limitada, né? É um recurso limitado. E a busca, né, sempre crescente, tanto da água superficial como da água subterrânea. E com a questão das variações climáticas, tem aumentado as situações de escassez hídrica. Então, se a gente não cuidar dela, a gente vai ter problema, né?
Uhum. E aí, por que a importância agora das águas subterrâneas, hein? Tornando o invisível visível. A gente já viu aí que a gente tem uma situação de demanda maior. Eu acredito que a gente já tem uma solução aí em curso, né?
Bom, as águas subterrâneas, a importância não é de agora, né? Uhum. Ela sempre foi importante, mas eu acho que justamente por essa questão das situações de escassez, a busca pela água subterrânea, por ela ser menos sensível às variações climáticas, ela tem aumentado. Então, ela está chamando mais a atenção. E ainda tem uma outra situação, né? As águas superficiais dependem da água subterrânea. Porque o que é a água no rio quando não chove? É o aquífero que está liberando água ali lentamente, alimentando esses corpos d'água. Então, se a gente não cuida da água subterrânea, a gente compromete também todo o ciclo hidrológico. Não é só a água subterrânea, né? E a água subterrânea, ela já é muito utilizada, principalmente para abastecimento humano, para a indústria e para a irrigação. No caso do abastecimento humano, mais de 57% das sedes municipais brasileiras dependem total ou parcialmente da água subterrânea. E esse uso, muitas vezes, ele está fora do radar, né? A gente conhece melhor o caso do abastecimento público, né? A gente tem dados sobre abastecimento público, são fornecidas pelas concessionárias. Mas no caso do uso do privado, ainda existe um desconhecimento muito grande. Então, a gente tem apenas estimativas. É uma estimativa em cima de outras estimativas. Então, se estima quantos poços existem no Brasil, e a gente estima em mais de 2 milhões, quando a gente tem cadastrado, menos de 5% disso, né? Menos de 5% desses poços são legalizados. E isso causa uma grande dificuldade para a gestão dessas águas.
Ah, Letícia, você, quando fala que você citou os poços, são os poços artesianos, é isso?
É, esse nome artesiano é um nome popular, né? É, que, na verdade, assim, em termos hidrogeológicos, artesiano ele tem um significado bem específico, que são aqueles poços, quando captam águas que estão sob pressão. Então, quando a gente fura, essa pressão é liberada e o nível da água sobe, e às vezes até jorra. Isso, assim, tecnicamente seria um poço artesiano. Mas, popularmente, qualquer poço que não sejam aqueles escavados, né, aqueles de grande diâmetro, poços perfurados com perfuratrizes profundos, né, com técnicas específicas, que nós chamamos de poços tubulares profundos, são conhecidos popularmente como poços artesianos. Então, quando a gente fala dessas estimativas, são desses poços, né? Não estou nem falando dos poços escavados, aqueles que são mais comuns nas áreas rurais.
Uhum. Então, deixa eu entender, você falou algo que eu nunca, Letícia, tinha pensado nisso. Águas subterrâneas, é como se fosse uma caixa d'água, né? Quando chove, essa água desce e vai para esses... para essas águas subterrâneas, e o que sobra é jogado como rios, é isso?
É, assim, na verdade, existe aquela... Como é que eu vou dizer? As pessoas pensam em lençol freático como se fosse um lago subterrâneo. Na verdade, não é assim que acontece, né?
É como,
a água subterrânea...
como eu entendo até agora, como eu vi.
Não, a água subterrânea, ela está contida nos poros, né? Nos espaços vazios da rocha e dos solos. Então, se o material é sedimentar, uma areia, uma argila, seja de solo ou de rocha, essa água ela vai estar entre os grãos, né, que formam a rocha ou o solo. Se for uma rocha mais dura, assim, um granito, né, as rochas, né, metamórficas e ígneas, né, eu sou geóloga, né, mas as pessoas não compreendem bem. Digamos assim, uma rocha mais dura, tipo as que a gente usa nos pisos, assim, das casas, elas não têm esse espaço entre grãos. Então, a água nessas rochas, elas ficam em fraturas. Uhum. E aí ainda existe aquelas rochas que formam as cavernas, aí é o que tem mais parecido com esse imaginário, assim,
pra
do lençol freático.
Para trazer para o público, assim, visualizar, né?
Aí sim, a gente pode ter rios mesmo subterrâneos, né? Cavernas, né? Um fluxo mais rápido, mas no geral, os aquíferos mais importantes são rochas, assim, e solos porosos, onde a água está como se fosse uma esponja, né? Que a água fica ali, né, nos espaços vazios.
Uhum. E eu estava visualizando, sabe o quê? Quando a gente tenta fazer um castelinho de areia na praia, né? Aquela areia, mesmo que a gente tire ali, depois ela vai ficando úmida, daqui a pouco é como se ela estivesse cheia de água. São poros, areia mesmo, que depois ela vai ficando úmida e depois o bichinho desmorona. Então, eu fui entendendo, você foi explicando aí, eu fui visualizando aquela coisa da areia. Quando você tá na praia, que você tenta puxar a areia, parece que chega seca na sua mão. Daqui a pouco, tá aquele monte de líquido na mão. Quer dizer, vem todo o poro daquela areia de praia, tá totalmente cheia de líquido. Então, eu fui levando essa compreensão aí para um pouquinho do que a Letícia estava trazendo. Viu, gente? Só para a gente visualizar, porque realmente, né, a gente começa a explicar e realmente a Letícia é geóloga e às vezes a gente, para trazer para o povão aqui, para a gente, como a gente, né, a gente tenta encontrar esses detalhes, né, que traga aí para o nosso
bem
cotidiano, viu? Ô, Letícia, quando a gente fala de águas subterrâneas tornando o invisível visível, qual é a proposta? Tornar o invisível visível. Eu vi aqui que é um dos pontos, né, desse Dia Mundial. É, o título que embasa essa comemoração desse Dia Mundial esse ano é essa mesmo, né? Águas subterrâneas, tornando o invisível visível. O porquê de tornar o invisível visível? para que a gente tenha mais disposição, água à disposição? Será que também não é um risco? Porque essas águas estão protegidas, né?
É, não, na verdade, assim, a ideia do tornar o invisível visível é fazer com que a sociedade em geral enxergue, né? Compreenda um pouquinho o que é a água subterrânea, né? Porque não é para que seja mais usada, ela já é intensamente usada. E ela pode ser usada, mas tem que ser feito com cautela, com controle, com planejamento. Porque se a gente tira mais água, né, do que o aquífero tem condição de repor, vários impactos podem ser gerados, né? Uhum. Como a água superficial ela é conectada com a água subterrânea, um desses impactos é justamente a diminuição do fluxo nos rios, né? Pode desaparecer nascentes, né? Volta e meia a gente ouve falar, né, de nascente que secou. Então, isso é uma causa, né, do esgotamento de nascentes. Entre outros impactos, né? Por exemplo, em regiões costeiras, né, você pode ter... Se te tira muita água ali no litoral, pode ter um avanço do mar em direção ao aquífero e salinizar a água dos poços, né? Uhum. Então, esses casos são muito comuns, assim, no mundo todo. No Brasil já tivemos casos também, acho que em Recife acontece essa situação. Nós já fizemos um estudo em Maceió também, por conta de salinização de poços, né, por esse avanço da água do mar. Existem casos de subsidência também, que é assim, o afundamento do solo, né, do terreno, por causa de fração exagerada. Tem vários lugares no mundo que usam muita água subterrânea que isso acontece. Então, assim, a gente pode usar, mas tem que ser com cuidado, né? E aí, por isso que é importante a gente estudar, a gente fazer estudos. A gente conhece muito pouco ainda, né, quando a gente compara com as águas superficiais. Então, é importante investir no conhecimento, né, conhecer melhor também o que já está sendo extraído para que se consiga fazer uma boa gestão. Uhum. Existe... E é importante levar essas informações para a população, e aí o papel de vocês da mídia é importante, né, porque a gente já tem um espaço na área técnica, mas a gente acho que ainda se comunica muito mal com o público em geral.
Por isso
trazendo
que a gente...
essa linguagem, né, mais fácil, mais compreensível.
Que a gente fica tentando trazer bem pro dia a dia do povão mesmo. E aí, falando aqui, as águas subterrâneas, elas são identificadas em dois tipos, é isso, Letícia?
Dois tipos?
Tipo artesiano, freático, é assim?
Ah, tá, entendi. Eu acho que você deve estar falando dos tipos de aquífero, que a gente chama de porosos ou fraturados, né, fissurais. Então, por exemplo, um aquífero famoso, que é o aquífero Guarani, né? Acho que todo mundo já ouviu falar.
Isso.
Ele é um aquífero poroso, né? Ele, que é justamente, ele é um arenito, né? Pensa como se aquela areia da praia que você citou aí tivesse solidificado, endurecido, né? Então, ele é um arenito e os poros do arenito estão cheios de água. Uhum. Né? Então, o caso do aquífero Guarani, que pega toda a região sul do Brasil e alguns países vizinhos, é um caso de aquífero poroso. E nós temos também os aquíferos fraturados, que, no geral, eles não têm um potencial tão grande para o uso da água, né? Para ter poços de grande vazão, por exemplo. Sim. Mas no sul nós temos, sim, um aquífero fraturado com potencial muito grande, que é muito usado para abastecimento, que é o aquífero Serra Geral, que ele fica em cima do Guarani. Né? Pensa como camadas, né? A gente tem vários... Se eu furar um poço, dependendo da região, vou pegar primeiro o aquífero, esse Serra Geral, que são basaltos, né? Uma rocha vulcânica que só vai ter água nas fraturas, e embaixo dele... tem o Guarani, então tem toda uma interação entre os aquíferos também. Uhum. E, por exemplo, na região nordeste, no semiárido, ele é quase todo em rochas fraturadas. E, sim, nesse caso, não é uma rocha fraturada com potencial muito bom, porque ele está numa região que tem solo raso, né, que não tem muita circulação de água, então as águas acabam se tornando salobras, então lá o potencial é mais baixo. Serve para atender alguns núcleos rurais, mas não vai ser suficiente para abastecer uma grande cidade. Uhum. Né? Inclusive, assim, a maioria das sedes abastecidas por água subterrânea são municípios menores, né? Porque dificilmente a água subterrânea dá conta de uma grande metrópole. Ela tem um uso parcial, né, para atender uma metrópole, mas dificilmente ela vai atender uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Mas para cidades pequenas ela é muito importante. Ele é muito importante e tem uma qualidade de água geralmente muito boa, né?
Uhum. Vou até contar um depoimento interessante, Adalto. Não sei, uhum, se você já viu isso, e Letícia, e você sim, deve saber muito. É, a gente teve muito acesso à praia, né? Eu venho lá do Nordeste e tal. E aí, pertinho da praia, muito próxima, meu pai cavava o poço e a água sai doce. Maravilhosa. Quer dizer, você está ali preso à área, à região de salinas, de água salgada. Isso é eu acho isso incrível quando se trata de água.
Eu tô achando incrível.
É incrível. Porque... Nem salobra, viu? Saía, viu, Letícia? Aguinha doce. Toma, minha filha, um pouquinho d'água. Tá com sede?
Nossa.
E tão próximo
isso
ali...
Isso no Rio Grande do Norte.
Isso lá no Rio Grande do Norte, tá? Então, nós temos esses mistérios também aí quando se trata de água, né? Dessas situações. Que eu vivenciei muito isso demais. Ah, não, vamos tirar a aguinha ali. Não, já cavei ali, peraí, vamos tirar. E ali fazia o poço, né? Pra gente ter o consumo no feriado, no final de semana e tal. Banho de água salgada, corre lá que tem água lá doce. É interessante.
É,
demais.
Você falou do Rio Grande do Norte, né? O Rio Grande do Norte, em sua maioria, são as rochas fraturadas, mas na região litorânea tem bons aquíferos, né?
Uhum.
E, inclusive, nós já fizemos um estudo na região de Natal. Lá eles usam muita água subterrânea para abastecimento, mas aí lá tem um outro problema, que é o da qualidade da água, né? Lá existe muito caso de contaminação da água subterrânea por nitrato, que é um dos componentes, um dos poluentes mais comuns de se encontrar nas águas subterrâneas, porque ele é proveniente tanto dos esgotos urbanos quanto de fertilizantes usados na agricultura, né? Nós já fizemos vários estudos assim, para apoiar os estados em áreas urbanas, que eu esqueci de falar no início, mas a água subterrânea é de domínio do estado, né? Não é da ANA. A ANA não regula, sim, não dá permissão de uso, né? Uhum. Quem faz isso é o estado. Mas nós apoiamos eles na gestão e já fizemos vários estudos, né? Para que eles tenham subsídio, né, do conhecimento para fazer a gestão.
Isso,
e lá em Natal, eles nos procuraram justamente por essa questão, né? Já é até conhecido da população esses casos de poluição. Uhum. Então, os aquíferos, eles são também vulneráveis, né? Então, e tem uma variação de vulnerabilidade. No caso de Natal, existe um aquífero que é muito usado lá para o abastecimento humano, que é o aquífero Duna. São praticamente areias, né? Então, é muito vulnerável. Então, se não houver saneamento, né, não tiver uma rede de coleta de esgoto suficiente, esses dejetos humanos, eles acabam nas águas subterrâneas.
É. Interessante, até a Letícia levantou uma questão aí da poluição. A área urbana, né, falando de Natal especificamente, eu ainda estava naquela praia rústica, aquela que ninguém tinha nem descoberto, Letícia. Então, eu estava mais tranquila. Porque a gente tem isso, né? A proteção dessas águas em regiões que as pessoas... Esse é um problema, que aí a gente tem que fazer aqui um alerta, né? Das pessoas terem esse cuidado, né? Para a questão da água em regiões onde são muito urbanas, onde a poluição existe, onde dejetos acabam caindo, e a gente sabe que não dá, é consumir próprio, né? E não dá nem para usufruir mais para frente, a não ser que venha aí uma política mesmo de controle, de fiscalização, de cuidado, de trato, né? Acho que eu falei tudo.
A gente precisa muito de monitoramento também,
isso,
sabe?
Verdade,
monitoramento
verdade.
Tanto de quantidade como de qualidade.
Isso
ainda é muito incipiente.
Ô, Letícia, esse público que está nos assistindo, para saber mais, nos ouvindo, né? Assistindo, fui longe agora. Estou quase na televisão, viu? Que está nos ouvindo. Para ter mais acesso a essas informações sobre águas subterrâneas, algumas orientações, tem no site da ANA? Tem como deixar o endereço?
Temos no site da ANA, né? Que é ana.gov.br. Nós temos um portal de metadados com todos os resultados dos estudos, só que essa informação ainda é muito técnica, né? Sim. Eu não sei, assim, por mais que a gente faça um resumo numa linguagem um pouco mais palatável, assim, ele ainda é bastante técnico, mas tem vários sites de associações que têm essa informação de uma maneira, assim, mais fácil para o público em geral, né?
Sim.
É, um dos sites que eu recomendo é do Instituto Água Sustentável. Lá eles já trabalham com essa linguagem, tem várias entrevistas, tem livros,
boa,
né?
Demais.
Então é uma fonte, assim, de informação que é interessante, assim, para o público geral.
Muito bom.
Mas no site nós temos, sim, para aqueles que têm o interesse, assim, de mais técnico, eu recomendo. Nós temos alguns videozinhos também no canal do YouTube da Ana, né?
Legal.
Que aí é mais didático,
legal,
né? De alguns estudos nossos, aí eu acho que é mais interessante para o público geral.
Legal. Muito bom, Letícia, falar com você. E é isso mesmo, a gente vai nessa parceria, sempre juntos, a gente está ligando para vocês aí na Ana. E quanto mais a gente conversar, mais o público entende. Isso é que interessa, né?
Exatamente. Agradeço a oportunidade.
Obrigada.
Né, para a gente poder trazer um pouquinho dessa área aqui para o público.
Obrigada, viu? Um
obrigado,
abraço,
Letícia.
Bom trabalho.
Um abraço.
Obrigada,
tchau.